Bem-vindos ao Café Europa com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Burné. A sonoplastia esta semana é do Bernardo Almeida e comentários e pontuação nas aplicações são de quem estiver a ouvir e quiser fazê-lo. Na segunda parte vamos falar das relações entre a União Europeia e a China, o acordo que foi assinado há poucos dias e o impacto que isto tem na relação com os Estados Unidos, mas como de costume e sem alterações, começamos a primeira parte com prémios. Venham aí os Átilas, o que de mal aconteceu. E esta semana estamos todos generosos porque há mais croissants do que Átilas, mas o João Diogo tem um Átila para a crise política em Itália. João Diogo, o que é que a Itália fez?
Fala-se pouco de Itália, portanto trouxe aqui duas vezes seguidas um tema italiano, mas desta vez é mais sério porventura, porque a Itália atravessa agora uma crise política, uma vez que Matteo Renzi, que já foi uma grande esperança da esquerda europeia e é agora alguém que provoca crises políticas e agitação
da
pública.
Esquerda e não só, já foi uma espécie de Macron de Itália, ia sendo.
Pois, mas lá está o problema de pessoas que se encantam com macronismos, é crónico. Não, mas Renzi ameaçou deixar de apoiar o governo de Conte, que é uma coligação assim complicada à italiana, removendo os ministros do seu partido, que são, creio eu, os da agricultura e da família, talvez me escape um ou dois, e ameaçou também retirar o apoio nas câmaras do Parlamento. Ora, o motivo que Renzi deu foi o da distribuição dos fundos de recuperação, os fundos da União Europeia. Mas, na verdade, é claro que há várias dinâmicas da política interna que ajudam a explicar também este momento de crise política e que pode vir a derrubar o governo italiano. Mas eu gostava de pegar aqui no ângulo europeu e no problema da distribuição dos fundos, porque me parece que Itália pode estar a servir aqui como canário na mina. E 2021 pode ser muito o que estamos a assistir já em Itália, que infelizmente não está a receber muita atenção. Instabilidade, crises políticas, económicas e sanitárias, e os fundos europeus estarem a servir mais como pesos do que como auxílios numa época difícil. E, portanto, é cada vez mais urgente que os fundos cheguem ao terreno, porque vamos começar a ver fraturas sérias. E seja por motivos de ambição pessoal ou realmente por discordâncias sérias na condução das políticas públicas, os fundos, enquanto estiverem como um objetivo, mais do que como uma realidade concreta, vão gerar problemas e, portanto, era urgente, e faço novamente este apelo, era urgente que eles fossem para o terreno o mais cedo possível.
João Diogo, eu tinha um comentário guardado para o prémio que a Madalena vai dar adiante e que tem que ver com a questão da vacinação, mas acho que entra bem aqui que tem que ver com essa questão dos fundos. É que eu acho que sobre o que tu estás a dizer podem-se dizer duas coisas. Uma, com toda a razão, é bom que os fundos cheguem o mais depressa possível, ainda por cima se têm que ser gastos depressa, porque essa é a condicionante, uma das condicionantes que está associada ao plano de recuperação e resiliência. Mas há para mim outro aspecto que tenho insistido e que repito porque acho que não tem sido dito vezes suficientes. Esses fundos, não estou agora a falar do orçamento normal da União Europeia, esses fundos do Plano de Recuperação e Resiliência destinam-se àquilo que tem sido chamada a transição verde e digital. Ora, isso é uma transformação da economia, ou é uma ambição de transformação da economia, mas isso tem pouco ou nada que ver com a resposta à crise provocada pela pandemia. Para dar um exemplo claro, em Portugal é em setores como a restauração, a hotelaria, o que está ligado ao turismo, e ainda que seja possível vir a ter algumas verbas por digitalização e esverdejamento dessas atividades, não é aí que está o centro da questão. E, portanto, eu acho que há aqui ainda um risco associado ao que tu dizes, que é o de haver disputa política interna resultante de uma crise económica que os fundos não conseguem responder porque vão para um destino diferente. E, portanto, eu acho que o risco aqui é crescido.
Mas, enfim, as previsões, eu concordo contigo no essencial, mas as previsões, apesar de tudo, as que conhecemos, dizem-nos que a economia vai crescer nos próximos anos, vai demorar algum tempo a voltar aos níveis de 2019, mas que vai crescer e, portanto, o que me parece, eu também não acho que os fundos sejam decisivos ou que sejam mais do que uma ambição para mudar as economias, mas o que me parece é que enquanto eles não estiverem nos países vão ser mais uma fonte de instabilidade do que um auxílio sério.
Madalena, antes de passarmos
ao... Sim, quer dizer, quanto coração. Mais...
Sim, eu, quer dizer, eu gosto muito da, da ideia de que vamos transformar a nossa economia e obviamente que os objetivos são os mais louváveis possíveis, mas de facto há aqui talvez um... enfim, um trade-off que talvez seja importante fazer e durante a nossa presidência também, ou seja, que se calhar vamos ter que tentar, enfim, tentar que alguns fogos não alastrem, não é? Portanto, é isso que o João Diogo está a dizer e que eu acho que é importante, ou seja, que se houver instabilidade social, se começarem a haver movimentos de radicalização, como nos Estados Unidos, etc., ou a piorar, vamos ter que ver como é que se vai usar esse dinheiro, não é? Acho eu.
Bruno.
Enfim.
Não, eu acho que aqui realmente a questão da rapidez é absolutamente crucial, não é? E, portanto, isso claramente é algo que é mais necessário do que nunca. Agora, eu como tu, pronto, também já falámos aqui disso várias vezes, mas é realmente de vez em quando importante recordar isso. Eu estou muito de acordo também com o teu ponto de vista, Henrique. Eu acho que podemos esperar que haja aqui um efeito de estímulo, digamos, por arrastamento, sobretudo se as coisas não demorarem demasiado, não forem demasiado complicadas. Eu recordo que todas aquelas preocupações, às vezes exageradas, com corrupção, querer imensos sistemas de controle, são outro problema desse ponto de vista, não é? Obviamente ninguém quer a corrupção, mas não se pode tornar isto quase impossível, sobretudo para pequenas e médias empresas, de aceder com complicações burocráticas. Mas, apesar de tudo, eu tenho esse receio, não é? Que, sobretudo para, por exemplo, para um país como Portugal, com empresas muito pequenas em setores de serviços, por exemplo, do turismo, da restauração, etc., de facto não vão ter possibilidade de aceder aos fundos. Vamos ter de esperar que haja aqui um efeito de arrastamento, o que torna ainda mais urgente que isto comece noutros setores para ver se realmente acaba por chegar lá, não é?
Acho que vamos ter que fazer um dia deste um programa dedicado em particular aos planos de recuperação. E agora vamos para o que bom ou que de bom pode ter acontecido nesta semana. Venham os croissants. Bruno Cardoso Reis, há alguma coisa de boa a tirar, apesar de tudo, do assalto ao Capitólio?
Sim, acho que apesar de tudo houve aqui uma reação bastante unânime. Sobretudo do ponto de vista dos países europeus, quer dizer, acho que, enfim, não é aqui o momento agora de estarmos a escalpelizar isto em detalhe, até porque temos o nosso irmão gêmeo Café América daqui na quarta-feira para falar mais em detalhe desta questão, mas eu acho que realmente eu percebo a hesitação dos líderes europeus em, no fundo, tomar posição em relação a toda esta crise prolongada que resultou do Presidente Trump, de facto, não aceitar o resultado das eleições e sobretudo, e mais grave ainda, não aceitar também o resultado de uma série de processos, mais de 60 processos judiciais que foram sucessivamente sido rejeitados de forma unânime por todo o tipo de tribunais, de juízes, muitos deles conservadores, até nomeados por ele, mas portanto eu percebo essa hesitação, no fundo a ideia de que isto é essencialmente uma questão interna. Agora, acho que realmente uma situação da gravidade daquela de 6 de janeiro realmente obrigava a uma tomada de posição e também isso era importante para fazer perceber nos Estados Unidos, e nomeadamente em certos setores do Partido Republicano, espero eu, que realmente isto tem um custo reputacional muito grande para os Estados Unidos, não é? Mina a capacidade, o prestígio, a capacidade de influência dos Estados Unidos, e portanto acho que foi muito nessa linha que de facto os principais, vários primeiros-ministros europeus, os principais, enfim, do modo geral os primeiros-ministros europeus, o Charles Michel, até o secretário-geral da NATO, vieram tomar posição criticando aquela invasão da sede
ficando sempre um pouco
norte-americano.
Ficando sempre um pouco a nota de que, ou pelo menos em alguns dos comentários, percebia-se que era uma crítica não só a quem esteve na invasão ao Capitólio, mas percebeu-se em algumas intervenções uma crítica também ao Presidente, em algumas dos comentários. E eu devo dizer que num primeiro momento não adorei a ideia dessa ligação que era percebida, mas depois acho que as situações excepcionais pedem de facto reações excepcionais e portanto acho que neste cenário é compreensível e é desejável esta reação europeia e portanto acompanho-te neste croissant.
Mas não foram todos os líderes, não é? Temos de trazer aqui o nosso velho amigo Janez Janša, o primeiro-ministro da Eslovénia, tem um Twitter sempre muito colorido para as questões americanas e que continuou no seu reduto trumpista. Mas, aliás, o meu comentário geral é que enfim, se os criminosos que invadiram o Capitólio tivessem tido um bocadinho mais de sucesso, era possível que a União Europeia lhes tivesse oferecido um acordo de investimento para, enfim, parabenizar pelas suas práticas antidemocráticas e, portanto, também foi uma oportunidade que se perdeu. Mas vamos falar disso na segunda parte, não é?
Estás a contar que os ouvintes tenham, acompanhem a conta Twitter do primeiro-ministro da Eslovénia, que calha ir ser o próximo presidente de turno da União Europeia quando terminar a presidência portuguesa. Convém dizer que um dos seus tweets foi a explicar como é que se mantinha a app Parler nos iPhones quando a Apple a retirasse. Portanto, era uma maneira de continuar a ouvir a verdade a que temos direitos. É preciso explicar isso. Bom, eu deixem-me dar um prémio, e é um croissant, curiosamente, eu vou explicar porquê, ao caso do procurador. Eu distingo aqui dois elementos. Como se calcula, não dou a dar um croissant por aquilo que o governo português fez, menos ainda, certamente, quando o primeiro-ministro de Portugal resolveu acusar um eurodeputado, um deputado e um cidadão de participarem de uma conspiração internacional. Certamente não é aí o meu croissant, mas eu deixo isso para a política interna. A mim o que me interessa é que esta está a ser uma das raras vezes em que a posição de um governo nacional num tema europeu está a ser escrutinada. Não é a situação mais agradável de assistir, não é o espetáculo mais agradável de assistir. Relembrando um juiz português aqui há uns anos que se referia à justiça portuguesa dizendo que quando fez um striptease o que se viu não foi nada de espetacular, neste caso também não, mas é bom que ganhemos o hábito de escrutinar aquilo que os governos, este, o próximo, qualquer um, fazem quando estão em Bruxelas em representação do Estado português. E portanto, por esse lado, é por esse lado que o caso do procurador para mim parece um croissant. O resto parece-me absolutamente evidente, e como se não faltasse mais nada, já houve uma notícia da RTP mostrar que, afinal, o documento enviado com os dados biográficos foi essencial na tomada de decisão do Conselho.
Mas achas que se discutiu política europeia, Henrique? É que eu não vi isso e achei que foi uma oportunidade perdida. Aliás, eu não trouxe o tema na semana passada, porque eu, como vocês sabem, gosto muito deste tema da Procuradoria Europeia, não só a representação portuguesa, como em geral, até Laura Kovesi, uma pessoa que eu admiro. Mas a semana passada eu não quis trazer o tema porque me pareceu que estava a ser totalmente, enfim, poluído pela política nacional e foi pena. Tirando o Luís Rosa, aliás, que escreveu um artigo notável no Observador que falava de conselhos de Antici, enfim, até uma grande complicação. Eu acho que se perdeu aqui uma hipótese de falar de política europeia e que se levou a política interna, se calhar, um bocadinho longe demais.
Não foi esse o ponto do Henrique, acho eu. Acho que o
Não,
Henrique
é
disse
isso.
exato, o Henrique disse que pela primeira vez se discutiu ou se escrutinou política nacional a nível europeu, certo? Foi esse
Discutiu-se uma nota que circulou dentro de um ministério, que é em Lisboa.
Não é isso, Diogo. As posições portuguesas...
Eu acho que...
Diz, Bruno.
Henrique, eu acho que talvez tivesse de tentar uma coisa independente do governo, sei lá, o Conselho Superior de Magistratura escolher as pessoas.
Ou então escolher, ou quando é o Conselho Superior de Magistratura, cuja composição...
O Comitê Europeu, não é?
Ou então pronto, se escolhem os ministérios para fazer a bicicleta que querem. Não, o meu ponto aqui, João Diogo, é... As posições dos governos, porque na composição das instituições europeias nós sabemos o que os deputados fazem, porque o Parlamento é razoavelmente transparente, embora tenha uma fase de negociação não completamente, mas é razoavelmente transparente. O Conselho é menos. Eu tenho defendido que compreendo que isso assim seja, porque tem uma dimensão de diplomacia que respeito, mas há uma dimensão que não é de pura diplomacia e que deve ser escrutinada. E, portanto, eu acho ótimo que entre na discussão da política interna, e esse é o meu ponto, questões como a nomeação portuguesa para a Procuradoria Europeia e outras tantas, e que sejam discutidos como temas nacionais. Não estou à espera que a partir daí se faça uma grande discussão sobre o destino da Europa, mas nessa perspectiva.
E falando um bocadinho mais a sério, eu acho que realmente aqui temos este paradoxo, que é, apesar de tudo, esta escolha não foi uma escolha feita pelo governo, aparentemente foi feita pelo Conselho Superior de Magistratura, que já, do Ministério Público, neste caso, que geralmente é a função que é apontada para este tipo de coisas, agora, eu acho que aqui há muito tempo que, em relação a cargos europeus de nomeação portuguesa, e em relação a cargos portugueses, a cargos na estrutura superior do Estado em Portugal, eu acho que tinha a haver muito maior escrutínio, Seguindo, por exemplo, o modelo americano, nós agora criticamos tantas vezes os Estados Unidos pelas suas falhas, mas, de facto, eles, para os principais ministérios, para os principais cargos, há um escrutínio parlamentar das pessoas, prévio, não é? Eu acho que isso faz falta.
Sim, mas neste caso, absolutamente de acordo, Bruno, 100% de acordo. Neste caso, apenas dizer que todos aceitaram que, independentemente da seleção feita internamente, os nomes do Comitê Europeu eram os que eram indicados, à exceção de três, e foram os governos, é aí que entram os governos, que escolheram não indicarem então esses nomes, é por isso que está. Mas enfim, passamos para termos aqui um bocadinho de tempo e vai ser rápido. Madalena, tu tens um prémio para o facto da vacinação ser a prioridade da presidência portuguesa.
Sim, eu acho que é essencial que esta questão da vacinação seja vista nas opiniões públicas nacionais como um sucesso também ao nível da União Europeia. Isto num momento em que em muitos países se critica imenso a Comissão Europeia e o processo de aquisição das vacinas e se transfere para o nível europeu, a culpa de tudo e qualquer coisa que corra mal neste início de vacinação, que obviamente não está a decorrer às mil maravilhas e terá havido algumas falhas, mas de qualquer maneira eu parece-me que no conjunto foi uma boa iniciativa da parte da Comissão centralizado este processo e ter impedido a tal competição entre países para países europeus, digo explicitamente, para terem mais doses.
Mas, Madalena, mas impediu, sim. Impediu sim. De facto?
Não impediu.
Não, claramente mas, não impediu. Mas houve aqui grandemente.
Houve aqui um ridículo extremo, Madalena, só uma frase para concordar sim. Contigo. Por exemplo, no caso francês, tivemos o espetáculo do ministro francês a dizer que a União Europeia precisava de mais vacinas, no entanto, eles não conseguem, nem de longe, nem de perto, administrar as vacinas que receberam.
Exatamente.
Entretanto.
Mas um falhasse, não desculpa o outro. É possível que a Comissão Europeia tenha falhado na aquisição e falhou. Como é possível que os países estejam a falhar depois na logística, de facto, de levar as vacinas ao braço das pessoas?
As empresas não conseguem responder às encomendas que têm.
A Comissão Europeia já admitiu o erro. O Presidente do Conselho Europeu, na entrevista que dá a semana passada ao Público, admite que houve problemas do processo europeu.
E eu diria que não é impossível.
Já não é discutível.
Só em 10 segundos. Dizer que não é impossível que uns culpem os outros para não assumir a sua culpa, e eu acho que um facto foi notório foi que quando começou a vacinação a bandeirinha da União Europeia desapareceu e era tudo muito nacional, e agora vai-se ver a responsabilização europeia. O habitual também é voltar, é terminarmos a primeira parte agora e voltarmos para a segunda parte já a seguir. Bem-vindos à segunda parte do Café Europa desta semana, como de costume, com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Bornei. A sonoplastia e paciência do Bernardo Almeida e, já tinha dito e volto a dizer, comentários e pontuação nas redes onde podem descarregar este podcast também são muito bem-vindos. Começamos aqui a segunda parte, que já se sabe, tem uma continuação, um prolongamento só para quem está a ouvir na app. E vamos começar com os prémios para os disparados, que continuam a ser os Dijsselbloem. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. A presidência portuguesa da União Europeia começou há 11 dias e o João Diogo Barbosa já está a gozar com ela. João Diogo.
De maneira alguma, não. Na semana passada, na nossa discussão sobre a presidência portuguesa, eu fui um bocadinho cético da capacidade de Portugal influenciar decisivamente a política europeia. E vocês estiveram pacientemente a explicar-me que não era bem assim, que íamos reinar na Europa durante 6 meses, e a verdade
ninguém
é que vocês tinham...
Ninguém disse isso!
E a verdade... Não, vou dar-vos razão, vocês têm toda a razão, porque eu estava a ler o playbook do Político, que é uma newsletter desse antro da bolha bruxelense, e eles tinham lá na sexta-feira uma informação muito importante sobre a influência portuguesa. Enfim, seria a primeira reunião do Correper na sexta-feira e já se notavam as grandes mudanças da política portuguesa e são duas, essencialmente. A primeira é que serviram pastéis de nata e, portanto, parece-me que vai durar essa grande inovação. E a segunda, aquela que verdadeiramente me interessa, é que as reuniões passaram a ser às 9:30, Porquê? Porque os alemães tinham um hábito muito chato de reunir às 8. Ora, os portugueses não podiam de maneira alguma
continuar com essa
péssima prática, essa prática pouco civilizada.
Essa violação dos direitos humanos.
Exatamente. E, portanto, enfim, os alemães, coitados, tiveram de resolver problemas. Os portugueses, com a sua calma, atrasaram as reuniões. E, a partir de agora, é só esperar. Ah, não, Bruno, eu gosto sempre de tu.
Acho que realmente é incrível que os alemães não se tenham dado conta que as 8 horas deles são as 7 da manhã de Portugal. E, portanto, é suposto ser uma presença para toda a Europa.
As reuniões em Bruxelas.
Bruno, que aqui as pessoas começam às vezes a trabalhar às 6 da manhã. Portanto, para isso não é problema.
Eu estou com o Bruno. As reuniões nem sempre são só com quem está na bolha de Bruxelas, às vezes são também com as capitais e, portanto, as 8 alemãs são as 7 portuguesas e com ainda por cima, feita em teletrabalho. Feito em teletrabalho, eu não sei se queremos ver as pessoas em pijama nas reuniões e, portanto, eu estou com os portugueses, claramente. Não, João Diogo. Mas pronto, podemos passar a gravar às 7:30 da manhã, João Diogo.
Eu deixo de vir, eu sou portuguesa, não sou alemão, eu acho. Aliás, se este programa for eficiente, eu deixo de aparecer.
E por alguma razão não há ópera às 8 da manhã, não é?
Não, mas acho
que
todo o plano da presidência portuguesa, esta é capaz de ser a única medida que vai durar na União Europeia, acho eu.
Olha, eu por acaso...
Acho que ser muito cético.
Acho que já agora, para elogiar-nos a nós, um dos temas que nós sugerimos que disse uma influência portuguesa era o acordo Mercosul e foi com alegria que vi na semana passada Portugal indicar que essa é uma das suas prioridades, não estava especialmente destacado.
Mas obviamente que foi a influência direta tua, tu vens exatamente no político apontado como uma das vozes a ouvir em Bruxelas, atenção.
Nomeadamente para o pastéis nata.
Mas não vi nenhuma referência do político ao Café Europa.
Achei muito mal também.
Essa retificação.
Exatamente.
Bom, mas o Henrique aparece ali claramente como o nosso porta-voz, não é? É por isso, sobretudo.
Exatamente. Bom, e
estamos representados.
Bruno, temos uma ministra austríaca na já longa senda dos ministros que fazem plágio ou nem por isso?
Sim, a ministra austríaca do Trabalho, Christine Aschbach, teve de se demitir depois de uma série de alegações de plágio, pelo menos em duas das suas teses universitárias, e portanto, aqui o que eu acho que é irónico é que realmente a senhora ainda por cima era ministra do Trabalho e, portanto, é suposto, no fundo, representar aqui a ética, não é, laboral, no seu melhor, e no entanto, pelo visto, nos seus próprios trabalhos, nomeadamente universitários, não era bem o caso. Pronto, acho que há aqui várias leituras possíveis.
Não sei se estou de acordo contigo, eu acho que ela, por ser ministra do Trabalho, é que fez a coisa bem feita. Para que fazer de novo se já está bem feito?
Bem, apesar de tudo, uma coisa são documentos oficiais, podem ser trabalho de uma equipa, não é? Outra coisa é uma tese universitária, que é suposto ser um trabalho individual, original, não é? Talvez tenha vindo aí a confusão. Mas eu acho interessante realmente esta preocupação de políticos, sobretudo, eu diria, alemães, austríacos, com a questão de terem uma credibilidade académica reforçada. Infelizmente, isso não vem aparentemente associado, pelo menos em alguns casos, à disponibilidade para realmente fazer o trabalho que isso implica.
Há políticos de vários pontos da Europa com esses problemas, Bruno, de qualificações académicas que se calhar são um bocadinho exageradas. Duvidosos. Não vale a pena, não vale a pena irmos por aí. O povo conhece.
Bom, vamos para coisas mais sérias. Vamos falar então o tema prometido para a segunda parte deste Café Europa desta semana. Volta à carga a relação entre a União Europeia e a China e, por causa dela, a relação entre a União Europeia e os Estados Unidos. Foi assinado um acordo entre a União Europeia e a China e ouviu-se os Estados Unidos a criticar. Bruno Cardoso Reis.
Sim, este acordo já estava pensado há bastante, já estava a ser negociado há bastante tempo, um acordo de investimento que lidasse com as grandes, as queixas crescentes de cada vez mais empresas europeias, inclusive grandes empresas europeias, de países como, por exemplo, a Alemanha ou a França, de que não conseguiam realmente ter condições de investimento em igualdade de circunstâncias na China, que eram obrigados a fazer parcerias que não queriam com empresas chinesas, que eram obrigados a, no fundo, a ceder conhecimento que também não queriam e, portanto, inovações que não queriam ceder. E, portanto, aqui realmente há vários ângulos. Nós já falámos um pouco disto aqui noutros, no contexto de prémios, assim mais de corrida. Eu acho que há aqui um contexto que é evidente, que é a questão da nova administração americana e da antiga, ou seja, por um lado, isto vem obviamente no contexto de o próprio Presidente Trump estar a negociar com a China sem nunca ter envolvido ou procurado qualquer coordenação com os aliados europeus, não é? E assinou, aliás, um acordo também parcial em fevereiro, apesar de toda a retórica da hostilidade à China. Os próprios países da Ásia, inclusive países como o Japão, como a Austrália, que têm tido imensos problemas, como sabemos, com a China, assinaram também um acordo há poucos meses atrás, um acordo bastante, aliás, bastante mais ambicioso, um acordo comercial com a China, também um pouco em resposta a isso. Aqui o que é que me parece que é fundamental? Por um lado, realmente é válido o argumento, por exemplo, foi usado pela presidência alemã e pela própria chanceler Merkel, dizer, bem, é estranho que os americanos e mesmo a nova administração Biden se tenham queixado agora disto, quando isto já está a decorrer há muitos meses e, portanto, se era para dizer alguma coisa, tinham dito antes do acordo estar assinado. Depois parece-me evidente que a China está aqui, no fundo é muito essa a lógica europeia, está eventualmente a fazer mais cedências do que seria normal porque quer fazer um acordo num contexto em que vem uma nova administração americana e, portanto, tem algum receio que pode haver aqui uma coligação ocidental muito mais forte. Aqui, o que eu acho que é os dois pontos finais, eu acho que isto não impede que haja realmente coordenação entre a Europa e os Estados Unidos, eu acho que ela é crucial, não deve impedir certamente, e essa é uma preocupação legítima, que a Europa tenha de pensar muito mais as relações com a China, sobretudo em certas áreas, em certas tecnologias altamente disruptivas e com grandes implicações na segurança, não pode pensar só em termos económicos, mas também em termos de segurança e, enfim, do contexto geopolítico mais global. Agora, o que eu acho que, apesar de tudo aqui, ainda para mim não é evidente, é se este acordo, para além de tudo isto, portanto, que apesar de tudo me leva a não ser tão crítico como eventualmente outras pessoas, inclusive aqui no nosso programa.
É aí onde eu ia chegar.
Eu não sei se o acordo é um bom acordo, mesmo nos seus próprios termos, ou seja, há aqui o receio, por exemplo, que não parece haver, de uma forma clara, mecanismos de implementação que garantam que finalmente as empresas europeias conseguem uma coisa que se têm queixado muito, que é quando há problemas com o Estado chinês, quando há problemas com empresas chinesas, não têm facilidade em recorrer, nomeadamente à União Europeia, para os defender.
Deixa aqui, a Madalena tem sido uma recorrente neste tema, mas eu antes disso ia pedir aqui ao João Diogo, que já há pouco fez uma menção ao tema, que entraste nessa discussão.
Não, eu acho que realmente a intervenção do Bruno, sendo muito completa, deixa alguns temas de fora. E em primeiro lugar, se calhar começava pela questão do acesso ao mercado chinês. Eu acho que é um bocadinho um mito, porque aquilo que nós sabemos é que as empresas europeias queixam-se de roubos de tecnologia, da impossibilidade de litigar, por exemplo, conceitos que nos são tão caros como o de auxílio de Estado. Alguém imagina que uma empresa europeia na China possa queixar-se dos subsídios de uma empresa estatal, direta ou indiretamente? Não acontece e não vai acontecer. Mas o que me parece ser aqui o grande ponto e talvez a grande falha a considerar isto é a questão humanitária. Porque há semanas a BBC demonstrou como os uigures estavam a ser usados para trabalho forçado. E quando há provas sérias de que isso está a acontecer, aquilo que eu gostava de ter visto a União Europeia fazer era discutir sanções. Discutir com a América, discutir com o Reino Unido, porventura com outros países.
Mas, João Diogo, só uma... Sim, sim. Mas a Austrália ou o Japão ou os Estados Unidos não fizeram um acordo por causa disso?
Ainda bem que me faz essa pergunta, doutor Cardoso Reis. Foi antes desta regulação da BBC. Mas eu não gosto que a União Europeia passe 4 anos a dizer, meu Deus, o Presidente Trump, que tonto nas relações internacionais, a ceder o lugar da América no mundo e depois a desculpar-se com uma das suas posições posições na política externa com, mas atenção, o Presidente Trump também fez, por isso tem de ser bom. Eu acho que esse argumento é completamente ilógico e aliás, envergonha um bocadinho
não
a União
é o
Europeia.
O Presidente Trump é os Estados Unidos, João Diogo. Além de mais, que eu saiba, o Joe Biden não anunciou que ia revogar esse acordo quando chegasse quando entrasse em funções.
A primeira questão é que este acordo vai mais longe que o americano, ou seja, houve mais concessões da China e aparentemente essas concessões estão ligadas, dizem os comentadores, estão ligadas à vontade de Beijing, de Pequim, de realmente ter este acordo assinado enfim, com a presidência alemã e antes da tomada de posse de Biden, ou seja, é visto como um ganho estratégico por parte de Pequim. Eu acho que este timing é uma das principais questões que está em causa, não é? Ou seja, que tenha havido uma negociação parcialmente ou em grande parte secreta, em que poucas pessoas tiveram, para além do governo alemão, estivessem informadas, que seja feita de forma tão apressada, num timing tão particular, não é? Que tem a ver exatamente com uma possível aliança entre a Europa e os Estados Unidos na forma como se concertam em relação à China, parece-me muito grave. Ou seja, parece-me da parte, em particular, da parte da chanceler alemã, uma clara nota para os restantes europeus e, enfim, uma atitude, de certa maneira, até autoritária, no sentido de dizer, vocês não se vão pôr entre mim e os nossos negócios com a China. E isso parece-me particularmente grave vindo de um Estado como o Estado alemão, que se arroga a ter, de facto, obviamente, um papel liderante na União Europeia. E depois, porque de facto os ganhos económicos que vieram deste acordo não são assim tão grandes para que nos vendamos desta forma, parece-me eu. Enfim, há várias coisas que ficaram de fora também neste acordo.
Madalena, antes de eu responder, o João Diogo ainda não tinha terminado.
Não tem problema nenhum, Madalena, até porque um dos pontos era precisamente esse, o da excessiva influência alemã num acordo que foi da União Europeia, que não me parece bem. Enfim, ouvimos no Brexit que as negociações...
Mas a Alemanha não seria a União Europeia.
Mas não devia ter feito isto de maneira tão secreta.
E nós ouvimos no Brexit que as negociações...
Essas negociações não são sempre secretas.
Que eram feitas com a União Europeia...
Obviamente, mas há normalmente em questões estratégicas desta importância bastante mais consulta do que foi o caso, dizem os comentadores, mas eu tendo a acreditar que isso é verdade, uma vez que a reação foi dentro e fora da União Europeia foi tão enfim, tão forte, não é?
Só trazer mais um ponto que este fim de semana o The Sun revelava que o Reino Unido estava a ponderar, divergindo da posição europeia, estava a ponderar banir importações e limitar exportações com a China, banir importações que se relacionassem com o trabalho forçado e limitar exportações que pudessem ser usadas para a repressão na China. Eu acho que essa é a posição correta a ter neste momento e é uma posição corajosa do Reino Unido, que mostra como é que ser livre da política externa da União Europeia pode às vezes funcionar a favor, pelo menos dos valores mais básicos que nos devem governar, e portanto eu saúdo essa posição do Reino Unido e parece-me que devia ser a posição de partida da União Europeia, que não consegue assim tanto neste acordo. É como eu digo, o acesso ao mercado chinês é um mito, e nós não devemos
esquecer.
Dizer
que a China é fácil, eu percebo.
Não podemos esquecer,
realmente é fácil.
Nós não podemos esquecer.
É fácil chegar a acordos com a China e ter...
Que estão em campos de trabalho forçado e que a China disse apenas, enfim, um dia havemos de resolver esse assunto. E, portanto, isso não importa aos europeus, é pena.
Mas, Henrique, desculpa lá, só uma coisa telegráfica. Mas o acordo diz expressamente que a China se compromete a não produzir produtos com trabalho forçado. Isso foi transformado no comentário no produto de gozo, que é de quem não percebe como é que funcionam as negociações e os acordos. Portanto, como se isto quer dizer que a Europa acredita que a China vai fazer isso. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que se houver provas de que a China está a violar o acordo, obviamente, esses produtos não entram. Ao abrigo do próprio acordo.
Podem ser impedidos de entrada.
Isso não tem nada.
Tem uma cláusula. Deixem-me só vir aqui esta discussão.
Que seja aceitar que vai haver produtos vindos do trabalho forçado dos iogurtes. Significa o oposto.
É comovente ouvir o Bruno falar da América e o Bruno a falar da China.
Bom, ouço, deixa-me só entrar aqui para dizer o seguinte. Eu tenho aqui o meu ponto de partida, é mais próximo do Bruno. E acho que há aqui três dimensões de análise disto. A dimensão geopolítica, a dimensão de comércio propriamente dita e depois essa da eficiência que tem que ver com a aplicabilidade do acordo ou não. No ponto de vista da geopolítica, há aqui duas posições divergentes. Quem acha que a Europa tem que esperar pela nova presidência americana para definir a sua relação com a China, e a posição europeia, muito liderada pela Alemanha, que foi, não senhor, eles também não nos pediram até agora autorização para negociar com a China, quando começámos a conversar com Joe Biden, estejamos pelo menos numa espécie de pé de igualdade e tenhamos algum acordo feito, algum avanço feito em pé de igualdade. Eu confesso que esse argumento não me horroriza particularmente. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto é, do ponto de vista do comércio, isto não resolve a maior parte das queixas dos europeus, resolve algumas e resolve em particular na indústria automóvel. E é aqui que entra a minha suspeita de que este acordo é mais um acordo que interessa aos alemães do que outra coisa qualquer, e aqui começam um pouco as minhas objeções. E há um terceiro ponto, o argumento de que, isto não vale a pena porque o que está no acordo não é eficiente. Bom, nós temos uma quantidade de acordos com países que não são exatamente paladinos dos direitos humanos. E nós mantemos a possibilidade de, em paralelo com os acordos de comércio, impor sanções quer a empresas, quer a indivíduos, quer a importações de países se violarem determinadas regras. E essa possibilidade está prevista naquele acordo. Portanto, no fim do dia fica a discussão de saber, a União Europeia devia ter determinado um acordo com a China, que não é particularmente diferente, ou que não avança muita coisa. Numa altura antes dos americanos, da nova presidência americana, ou não? Isso condiciona a nossa posição geopolítica no mundo. Segunda questão, que me parece que é levantada com razão, há alguma dose de secretismo, mas estas coisas são conversadas. Não parece ter havido nenhuma objeção dos restantes Estados-membros. Portanto, nós estamos a dizer que é um acordo, sim, essencialmente alemão, mas não parece haver objeção dos outros Estados-membros. E
mas
o terceiro argumento, João Diogo...
Houve bastantes, digamos, manifestações por parte da Polónia, por parte da Itália, por parte
da França?
Da França, da própria França, acerca da celeridade e do timing deste acordo. Isso
mas
não
então
é verdade.
Porque é que aprovaram o acordo?
Olha, porque obviamente que isto não é assim tão simples...
Porque a Alemanha tinha a presidência rotativa, obviamente. E, portanto, influenciava muito, temporariamente, a política europeia.
Pois. E então?
E, pelos vistos, os restantes Estados-membros tinham algum interesse nisto. Eu parece-me que não é... A minha dúvida nisto, João Diogo, é... Eu não tenho a ilusão, a menos que tu tenhas a ilusão, de que o Reino Unido vai deixar de importar o que quer que seja da China.
Agora é que eles vão pôr a China no seu lugar.
Exatamente.
Eu lembro-me há uns anos atrás, estive com o Chris Patten, que foi governador de Hong Kong e também foi comissário europeu, e uma das coisas que ele dizia era exatamente, mas alguém, em relação ao Brexit, não é? Alguém acredita que a Grã-Bretanha sozinha agora é que vai falar
somos nós no prolongamento, porque a segunda parte do Café Europa chegou ao fim e nós continuamos esta conversa e outras no prolongamento. Isto ser um interruptor não é fácil, mas já está feito. Então vamos lá. O Reino Unido vai pôr a China na ordem ou não? Bruno versus João Diogo, 3, 2, 1, começa o combate.
Deixem-me agora dizer uma frase até ao fim. Eu acho que o Reino Unido vai limitar exportações e importações, é essa a ideia que há, vamos ver se concretiza, as notícias apontam nesse sentido, mas não está aqui numa questão de falar grosso ou de pôr a China na ordem, está aqui numa questão de princípio. Se fosse qualquer outro país a usar uma minoria étnica em campos de trabalho forçado, nós estávamos aqui a lamentar. E da mesma forma que a União Europeia lamenta a democracia liberal ou lamenta invasões do Capitólio, era bom que lamentasse trabalhos de campo forçado. E esse ponto é muito importante, porque quando falamos, por exemplo, nos Estados Unidos e na política contra a China, é verdade que na América, quer do lado de Trump, quer do lado de Biden, não há um sentimento muito forte contra a China, mas houve uma guerra comercial. Não houve quatro anos de...
Não teve nada a ver com os iogures,
como na União Europeia, quatro
nada
anos...
Nada a ver com os iogures,
Deixem só o João Diogo acabar.
Quatro anos do lado da União Europeia houve cumplicidade. Até 2020 havia até grande simpatia pela China. 2020 não se aproveitou o crescente ceticismo em relação à China para, neste caso, se aplicar sanções, e foi uma pena. Não é assim que se responde, não é com abraços que se responde à ameaça da hegemonia da China. E, aliás, a União Europeia, de todos os países do Ocidente, é provavelmente, ou pelo menos das grandes potências do Ocidente, é aquele que pior se tem portado em relação à China, que mais tem silenciado e que menos tem feito para resolver o problema, porque, enfim, tudo depende de vender BMWs e Mercedes.
João Diogo, mas a minha questão, parece-me ser aqui, Bruno, também colocar, Bruno, deixa-me só também, a minha questão, que parece-me ser semelhante à que tu ias colocar, é esta, mas não há outros países, não há outros Estados, outros países, outras potências no mundo que estejam agora, para já que tenham descoberto subitamente que acontece alguma coisa com os uigures, quer dizer, não é uma novidade exatamente absoluta. Ponto um.
Segundo, a questão do trabalho forçado é?
Não é completamente os campos
de educação. É.
Toda a gente sabe que estes campos são usados para trabalho forçado. Sempre foram.
Essa informação era uma informação antiga.
Madalena. Só dizer como. Não, eu acho que aqui a questão não é os uigures ou não os uigures. A questão aqui é a estratégia de longo prazo da União Europeia face à China e face aos Estados Unidos, que é o nosso tema. Ou seja, a questão fundamental é a ascensão da China e a sua relação com os Estados Unidos. De que lado é que nós estamos? Estamos no meio? Somos neutros? Ou estamos, de facto, com os Estados Unidos e queremos criar nos próximos quatro anos? Não, mas é isso que está em questão. Porque aqui o que se tratou foi, nitidamente,
estar
com os Estados Unidos é coordenar com os Estados Unidos nos próximos quatro anos. O que é que nós queremos fazer a nível do sistema internacional?
Mas foi isso que a União Europeia decidia fazer?
Não, mas obviamente que quando tens a primeira oportunidade, vir as costas e dás uma vitória estratégica à Pequim, os Estados Unidos ou a nova administração pode-se perguntar, eles estão realmente connosco e nós queremos de alguma maneira apostar
não pode ser considerado como uma tentativa da União Europeia de entrar nesta conversa em pé de igualdade, considerando que os Estados Unidos, apesar da guerra comercial que tiveram...
Mas qual pé de igualdade quando nós dependemos dos Estados Unidos para a nossa segurança mais básica? Que pé de igualdade é essa?
Isso é um disparate, quer dizer, isso é um argumento
perfeitamente, quer dizer, que falta qualquer base, quando nós sabemos que na NATO os europeus são perfeitamente dependentes dos Estados Unidos para qualquer, enfim, decisão mais básica, não é? Portanto, quando chegarmos a esse nível, talvez possamos dizer qualquer coisa do nosso pé de igualdade com os Estados Unidos. Agora não parece que seja
dizer qualquer coisa. Bruno, eras tu que estavas há bocado quando eu interrompi a segunda parte.
Sim. Não, pronto, é assim, vamos lá ser claros. Eu acho que deve haver coordenação entre os Estados Unidos e a Europa em relação à relação com a China, isso parece-me evidente. O Ocidente, no seu conjunto, ainda representa mais de 40% do PIB a nível global, tem um peso militar muito grande, portanto, se conseguirmos agir em conjunto, vamos ter uma voz muito mais forte. Agora, isso não significa estarmos à espera que os Estados Unidos venham dizer o que é que vamos fazer. Estas negociações não começaram há 15 dias, como é evidente, estão a decorrer há anos. Os Estados Unidos sabiam isso. Os Estados Unidos assinaram um acordo há meses atrás, sem qualquer consulta com a União Europeia. O Joe Biden não disse que ia revogar o acordo para vir falar connosco, para assim assinarmos todos um acordo nos termos em que esteja combinado. Portanto, a mim parece-me que colocar uma coisa é dizer que a Europa deve coordenar com os Estados Unidos, completamente de acordo. Uma coisa é dizer que a Europa durante muito tempo subestimou o risco que a China representa em termos de segurança, que estas novas tecnologias disruptivas representam em termos da sua segurança, e precisa de levar isso muito mais a sério, completamente de acordo. Agora, não parece, francamente, que este acordo impeça esse tipo de conversa. As minhas maiores dúvidas em relação ao acordo são muito na linha do Henrique. Eu, mesmo assim, acho que não foi um acordo, mesmo nos seus termos relativamente limitados, suficientemente bom em termos de garantir aquilo que me parecia crucial, que era que as empresas europeias tinham claramente um órgão a que se pudessem dirigir quando têm queixas legítimas em relação ao mercado chinês. Agora, até toda a gente cortar relações económicas com a China, coisa que não vai acontecer, certamente não da parte dos Estados Unidos, nem da parte da Austrália, que foi alvo ainda recentemente de uma campanha, seja por razões de segurança, seja por razões de direitos humanos, isso não vai acontecer. O custo era absolutamente colossal. certamente não vai acontecer no caso da Grã-Bretanha. Pode tomar umas sanções simbólicas. Mas, não vai, isso não vai alterar o essencial da relação económica.
Mas quem é que sugeriu cortar relações nem vai, económicas?
Ninguém disse isso.
É mais fácil discutir com o espantalho.
Nem vai impedir que... Sim, portanto, isso são medidas simbólicas.
Europa não é simbólicas, desculpa lá.
Para os uigures não são simbólicas, não é?
O essencial desse... Mas este acordo não impede que a União, pelo contrário, legitima que se houver... produtos com origem em trabalho forçado dos iogures, eles não entrem na União Europeia.
Esse
acordo legitima essa posição.
Esse ponto já tinha sido.
Sim, mas só o último ponto é, aqui o que me parece mais impressionante é esta ideia de que a Grã-Bretanha, portanto, a conclusão lógica da tua, aparentemente da tua análise, João Diogo, é que a Grã-Bretanha, como é um país que agora saiu da União Europeia, pode ter princípios, não é? Acho que é uma posição também indefensável.
Não, é um país
que está
nas suas relações económicas. E, portanto, a minha pergunta é, a Grã-Bretanha não vai negociar um acordo comercial com a China? Não vai?
Não é que agora o Reino Unido possa ter princípios, é que o Reino Unido está a ter, e a União Europeia, que devia tê-los, não está a ter. É tão simples quanto isso.
Os princípios estão neste acordo com a China.
Acho que já entendemos as nossas posições
feitas em trabalho forçado. Está lá no
Bruno, João, Diogo,
já
Madalena,
sabemos quem é que há pouco campos de trabalho forçados aqui dentro.
Já temos as nossas as posições foram percebidas, o tema não está esgotado de certeza. Chegamos ao fim até do prolongamento do Café Europa. Voltamos para a semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.